né, há uma incidência tão grande de alguns casos infecciosos, como a própria influenza, que tem feito tantas vítimas, e te procuramos justamente para isso, para entender melhor como é que funciona também a imunização nesse período do ano que é mais importante, porque não é só um tipo de vacina, não é só para um grupo de pessoas, e a gente vai entender um pouquinho melhor tudo isso agora. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio. Pois é, vamos bater um papo aqui sobre vacinação para o inverno, né? A gente acaba pensando que é apenas a antigripal que existe e que deve ser feita e para algumas faixas etárias apenas, mas não. Além dela, existem outras vacinas que podem fazer proteção acoplada junto à antigripal e elas fazem uma soroconversão e uma proteção para o inverno bem legal aí para todas as faixas etárias.
Pois é, nós conversávamos aqui fora do ar e me chamou a atenção, porque na clínica tem, além da que protege H1N1, que é mais comum, né, e que mais tem feito vítimas, para uma série de outros, eu nunca sei se eu chamo de cepa, se eu chamo de vírus, outras cepas, outros tipos.
Isso.
Então,
ela pode ser tanto chamada de cepa quanto de vírus ou de outros tipos, né? E existe na rede privada a vacina da gripe, que ela é para 4 sorotipos, 4 cepas, tá? Que ela vai proteger o H1N1, que já é o nosso velho conhecido, né? Uhum. O H3N2, que também é um tipo de gripe A, e mais 2 da gripe B, que são a nossa gripe comum, que é o Phuket e o Áustria. Então, assim, ela é uma vacina bem tranquila, ela é inativa. O que quer dizer isso, Camila? Que você vai fazer a vacina e você não vai ter sinais e sintomas de gripe pela vacinação, porque os vírus estão mortos. Existe muito mito, ah, fiz a vacina e fiquei gripado. Não, não é pela vacina. A vacina, ela demora de 7 a 15 dias para fazer efeito. Nesse período, você pode já estar com o vírus e ele vai estourar, grosso modo, ou você pode pegar ele e ele vai passar o estado gripal que fosse, né? Indiferente se você já tinha feito a vacina ou não. Então, assim, é bem importante dizer que a vacina da gripe, ela é inativa. Então, o máximo que você pode sentir é um pouco de desconforto no braço, assim, o teu braço ficar um pouco vermelho, às vezes inchado. Tudo isso pode acontecer localmente, mas apenas esses tipos de sintomas.
A agulhinha é bem pequenininha.
Sim,
né?
O pessoal quase nem sente.
Não sente mesmo. Tá lá na Imunize, tem a abelhinha também, né?
Tem o Buzi, tem o Pique Look, tudo ajuda.
Eu não precisei, ó.
Corajosa.
Ah, não, fora de brincadeira. Mas você me falava, Rosita, que inclusive para as pessoas idosas, né? Existem algumas alternativas também que são...
Sim, a gente tem a vacina da gripe, a rotineira, vamos dizer assim, que ela pode ser feita dos 6 meses até a idade que a pessoa tem e queira. E a gente tem uma vacina da gripe que ela é mais específica para a população idosa. Vamos usar assim, entre aspas, ela é mais forte, tá? Ela tem mais antígenos, então ela faz uma soroconversão mais elevada, mais alta, tem uma proteção mais alta. E essa vacina é a Fluelda. Ela pode ser feita a partir de 60 anos no lugar da antigripal. Você fazendo essa, você não faz antigripal normal. Ela é uma vacina que ela tem maior proteção. Ela fica na casa dos 95% de eficácia. Então, uma eficácia bem mais alta se comparada aos 70, 85% da nossa vacina da gripe rotineira, né? Então, você tem essa opção de complementar, né, fazer uma vacina da gripe um pouco mais fortalecida a partir dos 60 anos. É importante frisar que ela só tem indicação a partir dessa faixa etária, tá? Abaixo disso, ela é contraindicada. Então, o pessoal fica atento aí que é só para a turma a partir dos 60, essa mais forte, entre aspas, vamos usar o termo assim.
E tem alguma contraindicação mesmo para esse público?
Não, a única contraindicação da vacina da gripe, tanto a Fluelda quanto a outra, né, é febre nas últimas 24, 48 horas, tá utilizando alguma medicação que possa vir interferir, que daí possivelmente o médico vai já te orientar previamente, né, uhum. E também a questão de ser alérgico severo à proteína do ovo.
Sim.
Mas assim, é uma alergia bem severa. Se é suave, branda, daí tem outros caminhos, a gente faz a vacinação, deixa em espera, enfim, mas é mais tranquilo.
Para públicos específicos, ainda falando sobre a gripe, né? Por exemplo, vou usar como exemplo aqui, gestantes, né? Existe também uma vacina só para gestantes?
Não, a vacina que as gestantes podem fazer é a vacina da rotina, tá? É aquela, o que modifica. Tem alguns profissionais que pedem que ela faça assim que ela descubra que já está gestante. Uhum. Tem alguns outros que pedem número X de semanas para ser feita a vacina. Então, o gestante, normalmente, a gente deixa a critério do ginecobstetra, né? Ele orientar. Assim que ele disser faz, você já procura a imunização e faz. Por quê? é bem importante que tu vai passar anticorpos via transplacentário pro teu bebê, Por quê? Porque a criança só vai poder fazer a vacina da gripe a partir do 6º mês. Então, tem todo aquele período que ela fica descoberta. E se você faz durante a gestação, tu acaba auxiliando, passando essa proteção via transplacentária que vai ajudar a proteger o bebê.
E algumas específicas só para criança, para gripe, também não?
Também não. Tá. Todas elas são a partir dos 6 meses, né? Uhum. 6 meses. O que modifica é que quando é a primeira vez que a criança vai fazer a vacina, ela tem que ser feita em 2 doses com intervalo de 30 dias. Depois, no próximo vez, já é uma dose única, que nem os adultos, enfim, as outras faixas etárias.
Então, na primeira vez ali, duas doses. Tem 6 meses, uhum, por exemplo, 2 doses.
Isso aí.
A cada 30 dias.
30 dias,
tá. Uhum. Alguma novidade nesse sentido? Porque vocês todos, sabe que a vacina muda todos os anos, né? Conforme os tipos também que mais prevaleceram. O doutor também ontem esteve aqui e nos explicou bem direitinho como é que isso é realizado, né? No ano anterior, a gente também faz uma análise do que mais prevaleceu e a vacina vem com
essas alterações.
Com essas alterações, né?
Esses centros, né, são os hospitais sentinelas, que a gente chama.
Uhum.
E em cima deles é visualizado o número de internações e os tipos de vírus de cada uma dessas pessoas. E em cima disso é formulada a vacina da gripe. Até o ano passado, para isso, a gente teve uma mudança bem significativa na vacina. Normalmente mudava uma ou não mudava nenhuma. E esse ano teve 2 mudanças de cepa.
Ah, sim. A vacina protege para 4, né? Essa
isso
que você tem à,
uhum,
disposição, por exemplo, né?
Isso.
É diferente daquela que está disponível na rede pública?
Sim, a da rede pública, tá. Ela é para 3 tipos.
Tá. Uhum. Agora que é um a mais de B, nessa que tem
isso,
na
isso, da gripe comum, né? Vamos dizer assim.
Da gripe comum. Rosita, outras vacinas que são importantes para esse momento?
A gente
já falamos tudo da gripe?
Da gripe, sim.
Tá.
Outra coisa que a gente tem que ver, pensando também, é as vacinas que protegem contra pneumonia, sinusite, otite, amidalite, bacteremia, septicemia e até alguns tipos de meningite por pneumococo. Porque, por incrível que pareça, no inverno essas doenças elas se tornam mais fáceis de adquirir, justamente por ambientes mais fechados, né? O ar acaba ficando mais pesado, vamos dizer assim, né? Porque tu não tem tanta circulação de ar. E essas doenças são mais fáceis de ser pego. Então, a gente tem as vacinas pneumocócicas, que protegem contra isso.
Uhum.
Temos a pneumo 23, que ela é mais específica para adultos. Temos a pneumo 13 e a pneumo 15, que as crianças podem fazer a partir dos 2 meses. Daí, dependendo da faixa etária, vai ser o quantitativo de doses, né? E são vacinas que vale a pena fazer. O uso dessas vacinas antipneumocócicas diminui muito a questão de internação, uso de antibiótico, visitas extras ao médico, tanto ao pediatra quanto ao teu clínico, porque ela vai fazer um fortalecimento do teu sistema respiratório como um todo, e isso acaba com que você não precise mais tanto uso de medicação e tudo mais, né?
Nós estamos falando só de criança?
Adulto também.
Adulto também.
Uhum.
A pneumonia também.
Também pode ser feita por adultos. Existem esquemas vacinais específicos para cada faixa etária. Por,
uhum,
exemplo, as crianças, dos 2 meses até os 2 anos, vai ter um quantitativo de doses. A partir dos 2 anos vai ser outro. Para adultos também é um outro esquema. E para idosos existe um esquema específico também para eles que deve ser seguido, né?
Nenhuma é só uma dose?
Nenhuma.
Tá.
Uhum. Porque, assim, por te dar um exemplo, uma criança que começa nos 2 meses fazendo a vacina, ela vai fazer nos 2, nos 4, nos 6 e um reforço no ano.
Tá.
Tanto da 13 quanto da 15. E agora a gente está às portas de receber a 20, que vai ser bem mais completa, a evolução da 13. Então, a gente vai ter aí já uma vacina com bastante tempo, né, com que a gente sabe que tem uma efetividade bem interessante. A partir dos 2 anos, tá? Vai ser 2 ou 1 dose, dependendo do que o teu pediatra, teu médico, enfim, te orientar. Que vai ser olhado o teu histórico de internações, de uso de antibiótico, de quadros de pneumonia, enfim, tudo isso. Adultos normalmente têm indicação de fazer ou a 13 ou a 15, aguarda um período e faz a 23, né? Já os idosos, não, eles têm um esquema bem mais complexo. Eles vão fazer a 13 ou a 15, fazem a 23, espera mais um período e faz novamente a 23. Daí agora, além disso, a gente tem mais a vacina para o vírus sincial respiratório, isso, que é indicado a partir dos 60 anos. Então, vai fazer a 13 ou a 15, vai fazer a 23 e vai fazer mais a do VSR, né, que é a do vírus sincial respiratório.
Teve, inclusive, uma internação por esse vírus aí, mais recentemente.
É o que mais causa mortalidade a nível de respiratório é as complicações pelo vírus sincial respiratório, né? Hoje a vacina ela chegou faz pouco tempo no Brasil, ela está licenciada apenas para idosos a partir de 60 anos, é uma dose única, mas aí está para estourar para as gestantes também, para fazer proteção para os bebês, via transplacentária novamente, né? E também a liberação para as crianças, a gente acredita que até o inverno do ano que vem a gente vai estar conseguindo vacinar os bebês também.
É o que falta? Estudos, pesquisa, comprovação?
Na verdade, precisa da questão da liberação da Anvisa, tá? Então, é enviado, é feito os estudos, né? São 3 etapas de estudo. A terceira etapa é o que é feita a aplicação nos voluntários e, em cima disso, é demonstrado a eficácia da vacina em cada faixa etária e daí vai sendo encaminhado para a Anvisa e a Anvisa acompanha todo esse estudo, revê tudo isso e autoriza ou não a comercialização da vacina, enfim, do medicamento, qualquer coisa da área da saúde, né, passa pela Anvisa a partir disso. Aí, normalmente, eles fazem liberação primeiro para uma faixa etária, aí depois de algum período para outra, até liberar para todas a qual a vacina foi desenvolvida, né?
Agora me ocorreu, você falou em pessoas, né, que faz o teste em pessoas, né, que são pessoas que se voluntariam.
Isso, voluntariam.
Né? E teve muito isso em 2020, 2021, nas pesquisas em relação à vacina da Covid. E aí eu me lembrei, vacina da Covid tem também na rede privada?
Não, a rede privada ela não tem a vacina da Covid, é apenas na rede pública.
Tá. Dengue. Não temos também?
Dengue é uma saga, Camila. Porque assim, a gente teve liberação em julho do ano passado para comercialização para a rede privada. Tinha algumas doses, mas o pessoal acaba que não via necessidade, né? E agora, mais para o final do ano, a gente acabou tendo um aumento dos casos. Só que acompanhado a isso, é o único laboratório produtor que ainda está licenciado pela Anvisa, né? Ele acabou fechando parceria com o governo. Então, a rede privada meio que ficou de calça curta.
Desabastecida.
Exatamente. A gente anda recebendo pouquíssimas doses. E essas doses, a grande maioria das clínicas, né, tá priorizando quem tem a segunda dose para fazer. Porque essa vacina da dengue que tem disponível do laboratório, ela é em 2 doses com intervalo de 90 dias. Então, a primeira dose você fazendo, você já vai ter uma proteção inicial. Mas, porém, aquela que vai garantir que você tenha a proteção a longo prazo é a dose de reforço. Então, a gente está aí com um atraso bem significativo para receber e para acabar terminando esses esquemas. E devido a isso,
porque
nós...
teve gente que fez a primeira dose,
exatamente,
no caso.
Exatamente. Uhum. E daí nós, pelo menos da Imunize, optamos por não começar esquema novo.
Entendi.
Sem estar com todo mundo com o esquema completo que está em andamento, né?
E alguma previsão de vir a vacina?
Essa semana a gente conseguiu mais 5 doses, estamos ricas, né? Assim, é praticamente nada perto do quantitativo que a gente tem lá de pessoas para terminar
aguardando
o esquema. E sem contar uma lista de aguardo que deve ter perto de 300 pessoas. E que tu não, infelizmente, tu não consegue,
isso,
né?
Isso que são 3 meses, né? Entre a primeira e a segunda
isso.
Dose.
A gente recebeu, assim, à vontade as últimas doses ali final de janeiro. E depois disso já começou a conta gota. Então, assim, não é nem, mas eu tenho tantos esse mês. Não, é aquilo que o laboratório libera. É 5, 10 doses. O máximo que a gente recebeu foi 25 doses.
E aí vocês vão completando o esquema,
quem tá
conforme
atrasado.
Também quem
isso.
Foi fazendo, né?
Exatamente. Então, a gente vai puxando.
Entendi.
É bem complicado. Existem outras 2 vacinas que estão para ser licenciadas, né? Da dengue. Uma é da MSD e a outra é do Butantan. Até essa do MSD, eu fui voluntária em fazer o teste da vacina. Uma vacina bem tranquila também. Para mim, particularmente, não tive nenhuma reação maioral. Mas estamos aguardando, né? Por enquanto,
e como é que é esse teste agora? Agora eu fiquei pensando aqui. Primeira vez que eu converso com alguém que fez o teste, né? Que foi voluntária. Como é que faz?
Isso, eles, na verdade, procuram pessoas, né? Que queiram, que possam, né? Tem uma série de itens que tu tem que... Que nem no caso dessa da dengue, você não podia ter tido Covid, não podia ter tido H1N1 nos últimos 2 meses, não podia ter tido dengue, não podia ter feito nenhuma vacina nos últimos 30 dias, indiferente do que era, né?
Se enquadrou em tudo.
Enquadrei, não podia ter tido utilização de antibiótico, não usar medicação contínua, porque era específico para aquilo, eles queriam para pessoas saudáveis, né?
Uhum.
Aí, feito isso, você vai até lá, preenche um questionário, é feita uma consulta médica, o médico te pergunta de A a Z, desde o que tu come, o que tu bebe, como é o teu estresse de vida, enfim, é uma verdadeira pesquisa,
uma
né?
Anamnese completa.
Isso aí. Depois disso é feito coleta de exame de sangue, são feitos vários exames de sangue, e se os exames está tudo normal dentro do que eles querem, daí você vai para a aplicação da vacina. Você não fica sabendo qual que é a vacina.
Se é um placebo.
Se é um placebo ou não. Uhum. Mas daí, no meu caso, como já tinha as meningites, já tinha as pneumocócicas, daí, para mim, sim, foi a vacina da dengue.
Você ficou sabendo depois?
Não, eu fiquei sabendo no momento, porque eu enviei a carteirinha vacinal antes, né? Então, daí,
sim.
Se a pessoa daqui a pouco não tem a carteirinha, daí fica a critério deles. Mas aí, no meu caso, como eu tinha todo o esquema vacinal completo, aí foi feito, de fato, a vacina da dengue. Aí você faz a vacina e eles te monitoram nas primeiras 24 horas. Tu tem um questionário para responder todos os dias, durante uma semana, com temperatura, pulso, se você sentiu alguma coisa de diferente, assim, tudo. Tu tem que responder aquele questionário. Depois de uma semana, você vai lá, é coletado sangue novamente, é ter feito uma anamnese de novo, e daí tu fica mais 15 dias em stand-by. Qualquer alteração, qualquer coisa que tu sabe que não é tua, tu tem que entrar em contato diretamente com o instituto.
Certo.
Então, tu tem um colaborador lá que é 24 horas que te acompanha. Aí, passados esses 15 dias, tu volta, faz coleta de novo e se espera mais 30 dias. Aí, depois desses 30 dias, tu vai lá, coleta sangue de novo, faz a consulta de novo e daí depois fica de 3 meses e de 6 meses. Aí, agora, mês que vem, mês de junho, vai completar 1 ano que eu fiz a vacina. Aí eu tenho que voltar lá e fazer toda essa anamnese de novo e ver como é que tá a soroconversão da vacina.
Tu tens que voltar lá onde?
No Instituto Médici.
E é onde?
É em Passo Fundo.
Aqui pertinho.
Tem uma unidade aqui pertinho. Aí a gente volta lá no Instituto e lá é coletado todos os exames novamente, enfim. E eles acompanham. E qualquer alteração que tu vê que não é tua, daí tu tem que avisar eles, né? Ou se tu pegou uma doença, internação, alguma coisa. Mas no meu caso foi tranquilo, não teve nada, né? E e ver quais são as reações da vacina. Pra mim, eu fiquei assim que nem eu não me aguentava, tá? Muito rabugenta. Mau humor, ela altera bem o teu humor, assim, tu fica com uma irritabilidade bem interessante. Como toda vacina viral, né? Que tem essa possibilidade de reação.
Uhum.
E eu fiquei pintadinha. Eu fiquei toda vermelha, em especial no dorso e na barriga. Que nem se eu tivesse pegado a dengue, vamos dizer assim.
Uhum.
Mas não coçava nada. Só foi 3, 4 dias, assim, pitipozinha. Depois passou. Que eram as reações que se espera que da vacina, né?
Que se espera.
Isso.
Esses testes também, justamente, eles fazem... Agora que viu que o nosso tempo aqui já estourou faz tempo, mas é que é um assunto, né, bem interessante. É, os nossos patrocinadores aí vão entender. Justamente, me parece que esses testes são feitos para que nas próximas possam ser evitadas esse tipo de reação, ou não?
Ou, na verdade, esses testes são feitos para ver se todas as pessoas acontecem essas reações.
Ou quantas.
Que é considerada uma reação muito comum ou comum, ou se você faz uma coisa um pouco mais diferenciada,
vamos
dizer assim.
Se é uma exceção à regra.
Aí, uma exceção da regra, que daí entra como reações adversas incomuns, né? Ou raras, dificílimas, enfim, daí tem lá a nomenclatura. Mas, no meu caso, eu tive aquelas que todo mundo tem. E que daí, até acompanhando depois na clínica, que foi meio no período que veio pra nós a dengue, mesmo sendo de outro laboratório, a lógica é a mesma.
Uhum. Rosita, obrigada. Eu tomei um pouco mais do teu tempo. Mas são assuntos que são bem importantes, né, para o nosso ouvinte, para nós desmistificarmos também algumas informações que nem digo que são... Nem vamos falar da informação falsa, vamos falar da informação que a gente tem dúvida.
Isso.
Tá? Informação falsa, nem vamos deixar passar por aqui, nem perto. Mas se há dúvidas, as pessoas também podem esclarecer, né, na própria clínica, é importante ter esse contato com quem entende do assunto para nos prevenirmos. Obrigadão.
Imagina, obrigada a nós. E sempre lembrando, né, Camila, que o advento das vacinas foi o que mais diminuiu a morte e a morbidade a nível de mundo. Então, vacine, faz bem.
É, isso aí. É, sem dúvida aí, algo que a gente pode fazer por nós e pelos outros, né?
Exato.
Uma picadinha só. Ou uma gotinha, nem sei mais. Tem gotinha ainda?
Tem, ainda tem. Uhum, ainda tem.
Obrigada, Rosita. Um abração. 1h28 agora. Tua Rádio.
A Vivem, a Casa das Tintas, convida você, profissional de pintura, para fazer parte da nossa equipe. Vem ser um parceiro. Vem conhecer as vantagens de trabalhar com a Vivem, uma empresa com credibilidade e experiência no mercado. Aqui, o cliente encontra as melhores tintas e equipe especializada. E ainda, parcela o pagamento em até 10 vezes sem juros. Vem ser parceiro. Vem ser cliente. A Vivem, em Marau, na Bento Gonçalves.
Nativo Topografia, medições de lotes urbanos e áreas rurais, regularização fundiária, levantamentos topográficos, plano altimétrico e georreferenciamento. Fone 3342-5910. Nativo Topografia lembra, os prazos do georreferenciamento.